Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.
A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
O estudo número 7 volta para a técnica da ligeireza. E ele busca resolver aquele conflito sempre existente entre o legato e o staccato nas obras de ligeireza. É muito interessante. No caso aqui, Nelson Freire nos dá uma lição de legato, ou seja, a ligação entre as notas, com a perfeição de uma não embaralhar na outra e elas estarem praticamente o começo de uma dentro da outra, mas não é exatamente assim. Isso é impressão, o que dá uma fluidez à leitura musical formidável. Vamos então ouvir o estudo número 7, Vivace, em Dó maior. Num magnífico estudo sobre a respiração, a técnica e a ligeireza, tivemos o estudo número 7, Vivace em Dó maior, de Chopin, na interpretação primorosa, impecável, sempre, de Nelson Freire. O estudo número 8 é um alegro, e é um alegro em Fá maior. Tem todo o júbilo do Fá maior, mas ele está dentre aqueles em que há o treinamento para a ligeireza. E Nelson Freire, como sempre, o faz de maneira irrepreensível, e seria até um exagero de usar essa palavra, maneira, digamos, primorosa.
Thank you.
Com arpejos abertos dificílimos, tivemos o estudo número 8, Allegro em Fá maior, dentro da classificação geral dos estudos de ligeireza, de técnica de dedilhação, de Frédéric Chopin, na interpretação de Nelson Freire. Um estudo complexo é o de número 9. Ele leva o andamento de Allegro molto agitato e tem o registro de Fá menor. A duração dele é de 2 minutos e 12 segundos. E, aliás, minto, é de 1 minuto e 55 segundos. E nós vamos ouvi-lo em seguida. Esse foi o estudo número 9 em Fá menor, Allegro molto agitato, um estudo breve de dificílima interpretação, complexo do ponto de vista da sua construção. E vamos em seguida ao número 10. O estudo número 10 tem a marcação de Vivace assai. E realmente ele é um vivace assai em Lá bemol maior. Aqui relevam o problema do dedilhado, a meu juízo. Há também um problema de ritmos difíceis de se expressar e, ao mesmo tempo, algo relativo ao modo de conceber a música de Chopin, no caso. Isso escapa ao caráter de estudo e já entra propriamente na psicologia do autor. É muito interessante por isso mesmo. É o número 10, repito, Vivace assai, na duração de 2 minutos e 12 segundos. Thank you. Esse foi o estudo número 10, Vivace Assai, em Lá bemol menor. Perdão, em Lá bemol menor de Chopin, no qual o estudo dedica um especial cuidado com o jogo, o uso do polegar e do dedo indicador, o que torna ainda mais complexa a sua elaboração interna. O estudo número 11 é um alegreto em Mi bemol maior. É um dos que se inserem na linha da efusão lírica, que tem justamente entre o terceiro estudo dessa série do caderno Opus 10 de Beethoven e este 11º, que é em Mi bemol maior. Em Mi bemol maior. É de se observar nele a efusão lírica. É mais um estudo de interpretação mesmo e de sentimento. Nelson Freire faz uma leitura de 2 minutos e 27 segundos. Esse foi o estudo número 11, no andamento de Alegreto, em Mi bemol maior, em que tivemos uma efusão lírica. O final deste caderno de estudos do Opus 10 tem uma história controvertida. Ele é talvez o preferido dentre todos os estudos e ele é tocado como peça isolada nos concertos. E depois da morte de Chopin, ele foi chamado de estudo revolucionário. Por quê? Porque dizem, e há contradições entre os biógrafos, que ele foi composto quando Chopin soube da queda de Varsóvia em setembro de 1831. Ele era mocíssimo, estava com 21 anos. Que é quando ele, fora da Polônia, resolve ir primeiro para Viena e depois para Paris, e lá fica praticamente. É possível que esse trágico acontecimento tenha inspirado Chopin nesta obra. Mas ninguém assegura que naqueles momentos ele escreveu tudo isso, porque desde todos os pontos de vista ele pode ter a inspiração, porém não sei se tem a construção. E Chopin sofreu tanto com a notícia da invasão de Varsóvia que é muito pouco provável que ele tenha ido direto para o seu piano e escrito, no estado em que ele estava, ele que era hipersensível, uma obra de tal arrebatamento. Ele é vazado num Allegro con fuoco e está no registro de Dó menor. É uma das obras mais conhecidas, a mais famosa talvez, e ela traz técnica, arrebatamento, enfim, todas aquelas qualidades do gênero citado antes, da robustez e veemência. Vamos ouvi-lo no piano maravilhoso de Nelson Freire. Encerrando assim a série de 12 estudos Opus 10 que busquei traduzir com a maior minúcia possível para o rádio, na interpretação primorosa de Nelson Freire, tivemos o Allegro con fuoco em Dó menor, conhecidíssima obra, dificílima, inclusive o famoso estudo revolucionário de Chopin, o número 12. E na conclusão do programa, do mesmo disco, gravado na Alemanha entre 12 e 16 de dezembro de 2004 e lançado no mundo e no Brasil no ano de 2005, para um descanso de nossos ouvintes na duração de 7 minutos e 30 segundos, a Barcarola Opus 60 do mesmo e grande Frédéric Chopin. Num presente de Nelson Freire para os ouvintes do século XXI, ele imortalizou a Barcarola, que já é imortal por si mesma, Opus 60, de Frédéric Chopin. Eu sou muito grato a quem ouviu, mais ainda quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reus. Na técnica, André Menezes.